Bom dia. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 19ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Celso que faça a leitura da Bíblia. Atos 10, versículos 34 a 43. Pedro vai com eles.
Bom dia a todos, bom dia senhor presidente, demais colegas vereadoras e vereadores, passamos à leitura da Bíblia. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós fomos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Amém.
Solicito ao secretário Marcelo Lemos que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 18/2022. Aos 7 dias do mês de abril de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 18ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos vereadores Paulo Cano Bim, presidente, Adenildo Padovan, secretário, Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapace, José Clemente e Zuma Cinello. Deixaram de comparecer o vereador José Carlos Zácaro, a vereadora Márcia Fumagalli e o vereador Marcelo Lemos. O presidente e vereador Paulo Cano Bim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Amós, versículos 8 a 10. Os juízos de Deus são inevitáveis. Na sequência, o presidente Paulo Cano Bim solicitou ao segundo secretário, bispo Padovan, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. O presidente, vereador Paulo Cano Bim, solicitou ao segundo secretário, vereador bispo Padovan, que realizasse a leitura dos documentos constantes na hora do dia. Foram aprovados os requerimentos de tribuna livre número 7, protocolados sob o número 252/2022/LEGE. Os requerimentos 51, 52, 53, 54, protocolados respectivamente sob os números 246, 249, 250 e 251/2022/LEGE. O presidente, vereador Paulo Cano Bim, solicitou a indicação dos vereadores para a formação da Frente Parlamentar do Porto Seco Rodoviário. A Frente Parlamentar do Porto Seco Rodoviário ficou composta dos seguintes vereadores: Carlos Delgado, Zuman Cinello, Bispo Padovan, Celso Duarte, José Clemente e Marcelo Lemos. O vereador Egídio Carvalho destacou a presença dos basqueteiros de Uruguaiana no plenário, senhor Helder Opperman, senhor Dalton Foguinho e do radialista Chico Alves, e solicitou e foi autorizada a participação do senhor Helder Opperman, que falou sobre as atividades do evento dos basqueteiros. Em segunda discussão e votação, foi aprovado o PL número 18, protocolado sob o número 59/2022/LEGE, dos vereadores Celso Duarte e Zácaro, que denomina Irmã Dulce, a loja solidária localizada junto ao Mercado Público Municipal. Convites. Foi aprovada a participação dos vereadores no convite número 10, protocolado sob o número 244/2022/LEGE, Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. 1. PL número 45, protocolado sob o número 247/2022/LEG da mesa diretora, que denomina Antônio Carlos Bordignon, posto de saúde ESF 23. 2. PL número 46, protocolado sob o número 248/2022/LEG da bancada dos republicanos, que denomina Wilson José Brits, restaurante popular de Uruguaiana. Justificativas das agências parlamentares, números 20 e 22, protocoladas sob os números 242 e 245/2022/LEG. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos os ofícios número 62 e 67/2022 e os autógrafos 29, 30, 31, 32 e 33. Correspondências expedidas, adversos, expedidos os ofícios 26 a 48/2022 da Comissão de Serviços Municipais e expedidos os ofícios 192 a 200/2022. Período das comunicações, 1. Vereador Clemente, 2. Vereador Paulo Canubim. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Canubim declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbate Filho, aos 7 dias do mês de abril de 2022. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 55, protocolo 261. O vereador Celso Duarte, líder do governo, vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência a empresa BRK Ambiental, para que determine ao setor competente a seguinte providência: conserto de rompimento de tubulação no meio da rua, da quadra 09, casa 01, no conjunto habitacional João Paulo II, no bairro Tabajara Brits, ponto de referência à praça. O presente requerimento tem a finalidade de que a empresa realize o conserto do pedido feito acima, tendo em vista que foi realizada a visita do gabinete do vereador Celso Duarte na localidade e foi informado por moradores. Uruguaiana, 11 de abril de 2022, vereador Celso Duarte, bancada dos progressistas. Requerimento número 56, protocolo 263/2022. Os vereadores Marcelo Lemos e José Clemente Correia, com base no que preceitua o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo prefeito para que determine a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito que realize estudo técnico para avaliação de viabilidade de implantação de semáforo ou ondulação transversal, situa a rua 7 de setembro entre as ruas General Hipólito e Gregório Belegaray. Que seja avaliada ainda a possibilidade de implantação de outras medidas e ações de sinalização viária no local.
Concedo a palavra ao vereador José Clemente.
Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Clenobing. Excelentíssimos senhores e senhoras vereadoras, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Quero cumprimentar aqui de forma muito especial meu irmão, meu colega de farda, sargento Isaac Jeremias de Sá Goulart, que está acompanhado pelo pastor também hoje pela manhã. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em outra oportunidade que eu já me manifestei, considerando as mais diversas solicitações de reduções de velocidade, de equipamentos, de dispositivos, e não diferente disso, o vereador Marcelo nos convida para fazer uma proposição e, até para não ficar incoerente a nossa posição, que falei na reunião passada, este ponto, vereadora Márcia, que é ali, na 7 de setembro, próximo ao cruzamento da General Hipólito, é um dos tantos locais, como disse na outra oportunidade, que estão com mapeamento para implantação destas medidas de redução de velocidade dentro dos estudos realizados na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. E eu falo isso porque eu estava à frente da Secretaria bem pouco tempo e já disse também que existe um planejamento amplo para a cidade de Uruguaiana, para vários locais da cidade receberem travessias elevadas de pedestres, quebra-molas, que são redutores também de velocidade, semáforos em alguns cruzamentos, e a gente às vezes depende também da parceria e sempre disposto a atender a Secretaria de Infraestrutura. A 7 de setembro, neste ponto aí, deverá receber, pelo que eu estive conversando com a equipe técnica lá na Secretaria, nos próximos dias deve haver a implantação de um quebra-mola nesse local, onde as mais diversas solicitações, não só nossas aqui como vereadores, mas também do entendimento da própria Secretaria e da comunidade, vai ser solucionado. Agora também preciso reiterar o que eu disse. Não são somente dispositivos de segurança no trânsito que vão reduzir a velocidade. Principalmente a educação dos condutores deve ser considerada. E o vereador Paulo Clenobing, médico, traumatologista, ortopedista, sabe disso. A quantidade de acidentes por imprudência em Uruguaiana e que levam a lesões graves no trânsito é impressionante. E os dados estatísticos comprovam de que a imprudência, ou seja, não observar sinalização de trânsito, andar conduzindo veículo ou conduzir veículos embriagados sob substâncias análogas, isso tem sido um desastre, literalmente, em Uruguaiana. Isto não é o Clemente que está dizendo, é o levantamento técnico. Então, a imprudência e a imperícia de pessoas que não possuem carteira nacional de habilitação ou estão com seu direito suspenso ou cassado são os maiores indicadores de violência no trânsito no município de Uruguaiana. Vamos seguir trabalhando, sim, todos nós aqui do Poder Legislativo, para implementar medidas, mas nós precisamos fazer aquilo que a equipe lá da Secretaria de Segurança faz. Tem uma equipe permanente, conforme o artigo 74 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que faz educação para o trânsito permanente. Mas só que além dessa equipe, é preciso que cada um de nós entenda. Todos nós somos parte do trânsito, seja na condição de pedestre ou condutores de qualquer modal de veículo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Consulto os senhores vereadores se há algum requerimento verbal. Não havendo nenhum requerimento verbal, coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário vereador Marcelo que faça a leitura da indicação.
Indicação número 21, protocolo 255/2022/LEGE. A vereadora Zuma Cinello vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do regimento interno desta casa, indicar que após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito com a seguinte proposta, que adote medidas no sentido de proceder parcelamento de taxas e impostos devidos pelos taxistas, sem a cobrança de multas, referente ao período da pandemia. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista a falta de receita no período de pandemia, que impediu que a classe mantivesse em dia as taxas e impostos. Diante do exposto, requer o pagamento dos mesmos de forma parcelada, equivalente ao mesmo período da pandemia, ou seja, aproximadamente 2 anos, sem a inclusão de juros, multa ou correções. Salientamos que tal medida favorecerá a classe dos mesmos e o município terá a devida arrecadação. Uruguaiana, 7 de abril de 2022, vereadora Zuma Cinello, a bancada dos republicanos.
Senhor presidente, peço a
pois
palavra.
Pois não, vereadora Zuma.
Obrigada. Bom dia, senhor presidente, vereador Paulo Clenobing, vereadora Márcia Fumagalli, vereadores, público que nos acompanha, plenário. Hoje nós temos a ilustre presença no plenário do nosso amigo, presidente da Assembleia de Deus, pastor Agemiro, pastor Isaac, da Assembleia de Deus. Muito obrigado pela presença de vocês, doutora Edna, representando o Banco de Alimentos, Elivelto, imprensa, Paulo Ricardo, imprensa, obrigado pela presença de todos vocês. A nossa indicação é a respeito dos 2 anos que transcorremos com a pandemia, senhor presidente, e a demanda dos taxistas foram quase a zero, né? Muitos deles receberam até cesta básica em suas residências por não terem como sustentar suas famílias. Então, nós estamos encaminhando esta indicação para que haja um parcelamento, porque está havendo muitas dificuldades. E mesmo assim, sem pandemia praticamente, os taxistas enfrentam... O problema maior é a demanda deles, que está bem a menos do normal. Então, eles estão pedindo, nos procuraram, tá, para que haja o parcelamento dos seus impostos. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Zuma. Coloco primeiro em discussão a indicação. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a indicação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito ao secretário Marcelo Lemos que faça a leitura das moções.
Moção número 49, protocolo 253/2022/LEGE. O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a moção de congratulações e louvor à Escola Municipal de Educação de Ensino Fundamental Maria Santitene Felice, por seus 11 anos de existência. Justifica-se a presente moção parabenizando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Santitene Felice por seus 11 anos de existência. O Poder Legislativo felicita a comunidade escolar, reconhecendo a sua imensa contribuição para a educação municipal. Uruguaiana, 5 de abril de 2022, vereador Carlos Delgado, bancada dos progressistas. Moção número 50, protocolo 254/2022/LEGE. O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a moção de pesar aos familiares de Adriana Kirchhoff Tamayo, lamentando seu falecimento. Justifica-se a presente moção em razão do falecimento de Adriana Kirchhoff Tamayo, uruguaienense por adoção. Com uma trajetória profissional marcante, ingressou por concurso na Prefeitura de Uruguaiana em 27 de julho de 1998 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. No setor, acumulou vasta experiência no atendimento à comunidade, com ênfase na enfermagem de doenças contagiosas. Muito destacada também junto às atividades de atenção nas unidades básicas de saúde, tendo também desempenhado atividades no Hospital da Santa Casa de Uruguaiana. Carismática e querida por todos, Adriana sempre demonstrou uma vocação inegável para o exercício da enfermagem e no trato direto com a população. Também atuou como enfermeira no posto Hospital de Guarnição de Uruguaiana, atual posto médico Exército Brasileiro. O Poder Legislativo reconhece sua história e contribuição para a saúde municipal e lamenta sua partida. Uruguaiana, 7 de abril de 2022, vereador Carlos Delgado, bancada dos progressistas. Moção número 51, protocolo 264/2022/LEGE. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a moção de pesar à família de Irineu Horst. Justifica-se a presente moção em razão do falecimento do senhor Irineu Horst aos 72 anos de idade. Fundador da empresa Cafrol Uruguaiana, deixa legado de trabalho na área do comércio, conquistando muitos clientes e amigos. Uruguaiana, 8 de abril de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT. Moção número 52, protocolo 265/2022/LEGE. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor a Luísa Ferreira pelo Campeonato Estadual de Desafio de Dança. Justifica-se a presente moção a Luísa Ferreira pelo Campeonato Estadual de Dança Jergues 2022. Essa conquista é a prova de que a determinação supera qualquer dificuldade. Parabéns pela vitória. Uruguaiana, 11 de abril de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancado PDT. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Coloco em votação as moções.
Bancada Republicana se associa.
Bancada Progressistas também, senhor presidente.
Todas as bancadas se somam às moções. Vereadora Zuma, com a palavra.
Senhor presidente, após a vereadora Zuma, também gostaria de usar a palavra.
Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, presidente Paulo Cleno Bing. Semana anterior, nós fizemos uma moção de congratulações ao 6º Congresso Fronteira para Cristo da Assembleia de Deus, onde hoje nós temos a presença do pastor presidente Agemiro, juntamente com o pastor Isaac da Assembleia de Deus. Foi algo extraordinário em nossa cidade, esse congresso. Em 2019, eu tive a grande oportunidade de participar e novamente, né, estivemos ali com esse importante evento evangélico em nossa cidade. Com imensa alegria que parabenizamos a Igreja Assembleia de Deus por promover há 6 anos o encontro evangélico Fronteira para Cristo. Destacamos a extrema importância deste evento voltado para a pregação da palavra de Deus, com o objetivo de chegar até os lares, até as famílias, e levar uma palavra de fé, uma palavra de amor aos que ali se encontravam. Foram muitas as pessoas, centenas de pessoas, que ali se achegaram no largo da Estação Férrea, onde é sempre realizado, todos os anos, pastor Agemiro, este evento que tem trazido elevo espiritual às famílias. Eu quero parabenizar o pastor Agemiro, a sua esposa Juraci, o pastor Leandro, a sua esposa Ana, o pastor Isaac, a pastora Cleia, todos que se envolveram neste evento, o 6º Congresso de Fronteira para Cristo, e que esse evento continue acontecendo no nosso município. É de extrema importância para todas as famílias, para todos os evangélicos. Eu acredito que tinha pessoas de praticamente todos os ministérios ali, e isso é muito importante, essa união que acontece no nosso evangelho. Quero deixar as nossas congratulações, os nossos parabéns a todos os envolvidos da Assembleia de Deus, em especial a este casal, pastor presidente e sua esposa. Eu gostaria de pedir a permissão, com a autorização do plenário, para que o pastor Agemiro possa usar a tribuna por 5 minutos.
Sim, concedemos.
Bom dia a todos. Queremos primeiramente agradecer a oportunidade e saudar também o presidente dessa casa e a todos os vereadores, em especial a vereadora Zuma, que nos deu esta moção, e quero vos dizer que nós nos sentimos honrados. E em nome da Assembleia de Deus de Uruguaiana, e em nome da minha família, queremos agradecer o apoio que temos recebido desta casa. Sempre quando lembramos dos vereadores, nós sempre estamos orando para que Deus abençoe a todos com a sua família. Falando, então, a respeito do Fronteira para Cristo, o 6º Congresso de Missão. E ali não estamos falando de denominação. E todas as denominações estão presentes. É uma confraternização muito linda e aonde Deus tem operado. Vocês não imaginam como está a nossa geração. Somos ali procurados por pessoas que estão em depressão, outros com problemas de enfermidades, várias, e Deus tem nos dado graça. E a Fronteira para Cristo tem sido um evento a todos os meses de abril, como houve esta pandemia, a gente não conseguiu realizar por 2 anos. E a gente percebe que o povo estava ansioso para esse evento. E grandes foram as bênçãos recebidas ali. Quero vos dizer também que a Igreja Assembleia de Deus, ela tem um trabalho social, onde recuperamos pessoas drogadas, pessoas de várias classes. Deus tem nos dado grandes conquistas nessa cidade. E outra coisa, eu creio que muitos dos vereadores já sabem, conhecem o nosso trabalho social, que terças e quinta nós damos um alimento para aquelas pessoas mais necessitadas. Tem oportunidades que é de 120 a 150 pratos que a gente cede, dá para aquelas pessoas, mães com criança de todos os bairros, pessoas de todos os locais, têm se beneficiado desse trabalho. É um trabalho que temos ali vários irmãos trabalhando voluntariamente, não ganhando nada, por amor, e a gente vê, eu não lembro se eu falei aqui, uma oportunidade eu perguntei para alguém que estava na fila quantas vezes comia comida quente, comida gostosa. E essa pessoa me disse ali na fila, mas com um senhor de idade, eu como 2 vezes na semana. Aonde? Eu perguntei. Na AMA, que é a nossa instituição chamada AMA, Mãos Amiga. E eu perguntei, mas e os demais dias? Eu como lanche, que mais eu ganho, e quando não ganho lanche, eu vou na lata de lixo. E isso tocou muito forte no meu coração, para que nós façamos algo a mais para esse povo menos favorecido. Então, eu desejo as mais ricas bênçãos para essa casa e dizer que estamos também à disposição, que se alguma coisa formos útil, queremos vos servir para ajudar esta comunidade. Deus vos abençoe, agradeço a oportunidade, a vereadora Zulma, por nos dar essa honra. Obrigado.
Retornando aos trabalhos, solicito à secretária Márcia que faça a leitura da participação na reunião.
Tribuna Livre número 6 de 2022. Solicita a Tribuna Livre para Edna Fabrício de Albuquerque, presidente do Banco de Alimentos de Uruguaiana. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Os vereadores Marcelo Lemos, Egídio Carvalho, Ezul Mancinello, vêm respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício à senhora Fátima Edna Fabrício de Albuquerque, presidente do Banco de Alimentos de Uruguaiana, convidando-a para fazer uso do espaço destinado à Tribuna Livre no dia 12 de abril de 2022, a fim de informar sobre o projeto do Banco de Alimentos. Justificativa. É necessário que o município tenha conhecimento do trabalho importante que o projeto tem feito, minimizando a fome nas localidades onde estão instalados. Arrecadam, classificam, armazenam e doam alimentos às instituições. Uruguaiana, 31 de março de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada PDT, vereador Egídio Carvalho, bancada PP, e vereador Azul Mancinello, bancada dos Republicanos. É feita a leitura, senhor presidente.
A palavra está à disposição dos proponentes.
Senhor presidente, cumprimentando a todos que estão presentes nessa sessão plenária, nós enviamos este requerimento assinado pelo vereador Marcelo Lemos, pela vereadora Zuma e com minha assinatura, para que aqui viesse a doutora Edna Albuquerque, que responde pelo Banco de Alimentos. Bom, o que que nós gostaríamos de saber, já que na gestão do então prefeito José Francisco Sancho Otene Felice, houve a inauguração também do Banco de Alimentos ali, anexo ao mercado público, com uma estrutura com o mesmo fundamento do trabalho que hoje tem sequência através da doutora Edna Albuquerque. E nós gostaríamos de saber, é evidente que a doutora Edna vai falar sobre o seu trabalho, mas isso vai nos trazer subsídio, senhor presidente, para que possamos então questionar a gestão pública, a gestão municipal, sobre aquele prédio que ali está, com vários equipamentos, depredados alguns, abandonados, equipamentos caros, como câmeras frigoríficas, né? O vereador Marcelo também assinou este requerimento encaminhado à doutora Edna, com as câmeras frigoríficas que tiveram os cabos de energia furtados e está em situação de abandono aquele prédio. Mas, repito, isso não compete à doutora Edna dar explicações a respeito dessa situação. E para chegarmos a explicações a respeito do prédio anexo à Prefeitura Municipal de Uruguaiana, é necessário que se ouça, então, a doutora Edna Albuquerque a respeito da sequência que ela dá. Até porque trata-se também, a nomenclatura é a mesma, é Banco de Alimentos, que tem a coordenação da convidada que está aqui conosco, para que possa, então, fazer uso da palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Zulma.
Muito bom dia, senhor presidente. Nobres colegas vereadores, vereadora Márcia, público que nos acompanha, vereador Egídio, vereador Marcelo, juntamente propomos essa participação, né? Não, é tribuna livre, da doutora Edna, para que a doutora Edna possa elucidar sobre os relevantes trabalhos que ela vem realizando a nível estadual em nosso município. Trabalho esse, que é louvável, sabemos que não tem dia, não tem hora, não tem chuva e nem tem sol, né, doutora Ed? Abaixo de chuva, a senhora estava aqui na Praça Barão, onde recebeu até abrigo aqui do restaurante, e ali buscando e recolhendo os alimentos. E eu participo muito com a senhora e vejo a dificuldade que a senhora tem até de não ter um local adequado. A senhora usa a sua própria residência, né? Eu acho que a senhora vai falar agora, vai mostrar as fotos. Então, esse tipo de trabalho e pessoas como a senhora é que tem que vir a esta casa e mostrar o que é feito, né? Então, hoje nós propomos, e também a situação, talvez a senhora possa falar, não sei, a respeito do Banco de Alimentos Municipal, que é uma outra, né? É uma outra demanda, né? Mas sabemos que o Banco de Alimentos Municipal está, né, desativado, eu acredito que há uns 4, 5 anos, né? Não tem atividade nenhuma mais, vereador Egídio. Então, é isso que nós gostaríamos que a doutora Edna se pronunciasse hoje na tribuna livre. Obrigada.
A tribuna está à sua disposição, doutora Edna.
Bom dia. Eu quero agradecer o convite para poder estar nesse espaço tão privilegiado e poder falar sobre o Banco de Alimentos. Obrigada, viu? Agradecendo, então, o interesse do vereador Marcelo e da vereadora Zilma em se preocupar com atividades que a comunidade desenvolve. E poder esclarecer algumas questões que aqui já foram colocadas, né? Eu inicio falando um pouco, antes de esclarecer a questão que foi aqui trazida, que o Banco de Alimentos, o primeiro Banco de Alimentos do Brasil, foi criado no Rio Grande do Sul, no ano 2000. A atividade foi tão bem recebida que o Banco de Alimentos de Porto Alegre, através do seu grupo criador, que foram empresários, entidades e associações, que se reuniram e deram vida criando o Banco de Alimentos. A atividade foi tão bem sucedida, ajudando a toda a comunidade, que no ano de 2007, após 7 anos de sua criação, resolveram os administradores do Banco de Alimentos de Porto Alegre criar a rede de bancos do Rio Grande do Sul. Ao criar a rede de bancos, a preocupação, o objetivo era distribuir, espalhar bancos por todo o estado do Rio Grande do Sul. E assim, no ano de 2010, Uruguaiana foi beneficiada com a possibilidade de ser um dos bancos participantes da rede de bancos do estado do Rio Grande do Sul. Eu estava na reunião onde se pretendia criar o banco na cidade e precisava que se identificasse ou se indicasse uma pessoa para administrar. Meu nome foi citado, eu fui acolhida como presidente no momento da sua criação, em 2010, e estou até hoje nessa função, administrando o Banco de Alimentos de Uruguaiana. É uma história que me sensibiliza muito poder estar atuando no sentido de ajudar a comunidade. Aqui foi falado em sentimentos, né? E sabe que quando a gente coleta alimentos e passa na segunda etapa a distribuir alimentos em bairros e vilas carentes, a gente chama o responsável por uma associação de bairros, ele junta as pessoas que fazem parte daquele grupo, quantas famílias são, para que a gente leve cestas básicas para cada uma. E já me emocionei muito de ver pessoas receberem, ao receberem a cesta, não só agradecer, como ter lágrimas nos olhos, como um gesto importante na vida delas. A gente sabe que não resolve tudo, mas é uma mão amiga e eles se sentem apoiados e ajudados. É muito importante isso para mim também. Bem, qual é o objetivo do Banco de Alimentos? Desenvolver um processo educativo de conscientização, comprometimento, oportunizando a participação voluntária de toda a sociedade na prestação de serviços, de captação e doação de alimentos, visando o combate à fome. Ser um eficiente canal de capacitação de alimentos no primeiro sábado de cada mês, com a colaboração de voluntários, junto às redes de supermercados Walmart, sob coordenação geral da rede de bancos de alimentos do Rio Grande do Sul. Então, esse projeto Sábado Solidário foi criado pelo Banco de Alimentos de Porto Alegre e nós executamos esse projeto aqui no na nossa cidade com o nosso supermercado. Então, uma vez por mês, a cada sábado do início do mês, nós fazemos a arrecadação de alimentos e, dependendo da quantidade que a gente arrecada, a gente organiza qual entidade que a gente vai doar. Porque tu não pode ir numa comunidade que tem 50 famílias e tu tem alimentos que dá só para 30. Então, a gente organiza quanto a gente conseguiu arrecadar, qual entidade a gente vai poder, naquele mês, estar colaborando, né? Nós temos também, além da preocupação em arrecadar os alimentos, nós oferecemos orientações de segurança alimentar, orientação nutricional para as famílias que são beneficiadas. Então, já foram convidados várias senhoras de bairros carentes que recebem e são beneficiadas com as doações do Banco de Alimentos para realizar cursos. Eu tive e aproveito a oportunidade pública de agradecer a parceria e o respeito do Sindicato Rural, que através do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, me possibilitou ao Banco de Alimentos oferecer vários cursos às famílias que são beneficiadas do Banco de Alimentos. Então, foram oferecidos cursos, por exemplo, de panificação caseira, aprendendo a fazer vários tipos de pães. Esses cursos tinham no mínimo 10 pessoas e no máximo 12, porque não eram cursos teóricos. A pessoa tem que estar atuando, mexendo na massa, misturando e aprendendo na prática a fazer isso. Por isso que o número de pessoas participantes eram cuidadosamente pequenos. Então, nós fizemos já panificação caseira, manipulação correta dos alimentos, aproveitamento integral dos alimentos, orientações interessantes, por exemplo, couve. Você, após lavar, higienizar o couve, você corta aquele talinho, né? Aquela parte grossa, para ficar só a folhinha bem picada. E que aquela parte grossa, aquele talinho, dá outro alimento e outro tipo de confecção. Então, você faz outro prato com aquilo, não tem desperdício, né? Então, assim, foram oferecidos vários cursos de aproveitamento integral dos alimentos, manipulação correta dos alimentos e várias receitas, como, inclusive, nós ganhamos um porco inteiro do sindicato e fizemos aí um curso de embutidos, aprendendo a fazer linguiça e outros produtos mais. Então, agradecendo a parceria, que nos possibilita crescer e ajudar essas pessoas que participam e são beneficiadas. Pensando que ao ela ter um curso dessa natureza, ela recebe um certificado que tem valor nacional. Isso possibilita que ela esteja mais qualificada para entrar num trabalho, para arrumar um emprego, né? Além de poder atuar na sua família com uma qualidade de saúde alimentar melhor. Né? Às vezes a gente tem uma empregada que trabalha na nossa casa e não tem noção de como higienizar um alface ou outras formas melhor de trabalhar com os alimentos. Né? Então, foi uma atividade de parceria muito importante com o Serviço Nacional de Aprendizagem. Bom, o Banco de Alimentos é uma organização da sociedade civil de interesse público, né? E ela trabalha em três operações principais, que é a arrecadação, o armazenamento e depois uma distribuição qualificada dos alimentos, além de realizar esses projetos que eu já comentei com vocês, na possibilidade de oferecer cursos relacionados aos alimentos que possam qualificar pessoas que são beneficiadas pelo banco, né? A força do Banco de Alimentos, responsável pelo seu sucesso, são os milhares de voluntários que participam nas arrecadações que nós fazemos. Então, são entidades como Rotary, Lions, Escoteiros, e Maçonaria e outras associações que vêm, inclusive escolas, que reúnem alunos e professores e trabalham conosco numa temporada arrecadando alimentos para poder beneficiar famílias que eles conhecem, que são necessitadas, né? É importante também falar que a força que move o Banco de Alimentos são os voluntários que estão ali ajudando e trabalhando. Mas eu queria agradecer principalmente e especialmente as pessoas que com coração solidário doam os alimentos que a gente coleta. Então, você está trabalhando, pedindo doação e no fim do dia de trabalho arrecadar 800 quilos de alimentos é uma tarefa que realmente nos alegra bastante, né? Ter feito um trabalho que foi frutífero, que foi eficiente e que teve o apoio da comunidade. Então, nós arrecadamos todos os meses alimentos através dessa atividade que é o Sábado Solidário, já há mais de 10 anos, né? Então, a cada mês tem um grupo de voluntários trabalhando e a gente planeja para quem será feita essa doação. Então, agradecendo aos voluntários que nos ajudam e, principalmente, as pessoas que ouvem o nosso pedido de forma tão, tão consciente e solidária, fazendo suas doações. Então, assim, o Banco de Alimentos, no período esse período difícil que tivemos, o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul doou perto de 9 milhões de quilos de alimentos, o que representa 27 milhões de refeições e sendo atendidas 964 entidades. Nós somos uma rede de bancos em todo o estado do Rio Grande do Sul, tendo 32 cidades que têm o Banco de Alimentos. E é um prazer poder representar a rede de bancos de alimentos aqui em Uruguaiana com esse trabalho que é, para mim, muito significante. Responder às questões que foram colocadas, quando eu participei de uma reunião de empresários, entidades, associações para criar o Banco de Alimentos, na época eu era presidente do Rotary Club, do meu Rotary Club, e estava presente na reunião quando eu fui escolhida. Né? Nessa oportunidade, eu fiquei então presidente do primeiro banco criado em Uruguaiana, e nós começamos a trabalhar naquela parte do mercado público que fica no fim do mercado público, quase em frente ao Senac. E o interessante ali é que tinha uma câmara fria, porque além dos alimentos não perecíveis, estou respondendo a sua pergunta. Eu comecei com o Banco de Alimentos, trabalhando ali no fim do mercado público, naquela parte que fica quase em frente ao Senac. É muito interessante porque ali tinha uma câmara fria. Então, além dos alimentos não perecíveis, arroz, feijão, massa, açúcar e tal que a gente recebe, ali tinha uma característica muito diferente que hoje eu não atuo, que é o recebimento dos hortifruti. O supermercado, quando um alimento fica com a aparência que não é vigorosa, o cliente escolhe muito. Então, ele olha aquela laranja, se ela está meio... Ele já rejeita. Ele pega aquela mais viçosa, mais brilhante e tal. Né? Então, o supermercado acaba tendo um monte de produtos que não têm uma aparência tão formosa, mas que são completamente sadios e próprios para a alimentação. Então, numa parceria com o supermercado, a gente recebia esses hortifrutis, fazia uma nova seleção, tirando os que realmente não eram, que não poderiam ser aproveitados para uma alimentação sadia, inclusive com a vistoria e participação de uma nutricionista amiga que me ajudou muito, também sem remuneração nenhuma, num trabalho voluntário, e ajudava a fazer essa seleção de modo bem sadio. Então, a gente arrecadava laranja, banana, hortifrutis em geral, e refazendo toda a seleção, a gente fazia também a doação, e importante que a gente podia usar a câmara fria para guardar esses alimentos até a hora da doação. Né? Então, esse foi uma atividade que eu parei de fazer. Então, quando eu tive que sair de lá, depois de um tempo, o prefeito da época viu que o banco tinha um movimento muito interessante. Olha, eu tenho fotos que acabou não podendo vir. Assim, eu recebi em geral carretas. Recebi uma carreta lotada, lacrada, somente de suco de uva, oferecidos por uma empresa. Esse suco de uva eu distribuí em toda a cidade, em várias comunidades. Eu recebi, e tenho foto e documentos, uma carreta de leite em pó. Eram uns pacotes de 10 quilos e dentro vinham os pacotinhos de 1 quilo de leite em pó. Um produto maravilhoso, porque ele tem uma duração maior do que o leite realmente, né? E que não azeda tão facilmente, e podendo ser usado pelas famílias de modo mais demorado até. Né? Então, eu recebia muito e tinha a parceria com várias entidades de transporte que me possibilitavam. Porto Alegre dizia, eu tenho tal coisa para te dar, tu pode receber? Aí eu ia numa transportadora ver se ela podia fazer o transporte de graça, porque eu não tinha como pagar. Então, a transportadora cuidava o dia que ela estava voltando de uma carga, de um carregamento, que passasse por Porto Alegre e voltava para Uruguaiana, ela passava no banco de alimentos, carregava a mercadoria e me trazia de graça. Eu tive também a parceria com o IRGA, que a gente guardava os alimentos ali. Como eu não tinha uma sede, ele possibilitava que o armazenamento dos alimentos, os sacos de leite em pó e outros produtos ficassem armazenados ali. Depois de um tempo, eu fui obrigada a sair dali porque o prefeito queria fazer o trabalho dele ali. Não sei, penso que era tão importante o trabalho do banco que ele quis ficar com o trabalho para ele sozinho. Então ele disse, a senhora tá, não pode mais vir aqui, eu fiquei chocada e não sabia o que fazer. Prefeito Felício, era nessa época, foi nessa época. Aí eu saí, o prefeito tinha poder, tinha gente e era dono do lugar, né? Quer dizer, ali o mercado público é uma entidade pública, então ele tinha esse domínio de administrar. Tá. Sem ter o que fazer, eu sozinha, uma trabalhadora somente, sem influência ou poder algum, né, eu acabei saindo, mas liguei para Porto Alegre. Olha, eu quero avisar vocês que a partir de hoje eu não estou mais na presidência do Banco de Alimentos, não, sem poder participar e sem lugar para trabalhar, então queria que vocês soubessem que eu não sou mais presidente do Banco de Alimentos. E aí contei que o professor, né, que o prefeito Felício ia ficar no lugar. Gente, eu tenho vontade de chorar. Eu nunca imaginei que uma entidade tão longe de mim, né, Porto Alegre é longe, não me acompanha de perto, não me conhece de fato, me disse assim, não, Edna, o Banco de Alimentos é seu. Eu saí daquele lugar onde eu trabalhava, porque não podia mais ficar, e continuo no Banco de Alimentos até hoje, com a confiança e apoio do Banco de Alimentos de Porto Alegre. Eu acabei de receber um telefonema ontem de que eles estão me mandando R$35 mil para que eu possa comprar cestas básicas e doar. Isso me faz, além do sentimento de estar ajudando pessoas que precisam, me fortalece o meu trabalho e a minha ligação com o Banco de Alimentos. Saber que você conta com a confiança, né, com o respeito de pessoas que você conhece pouco, né, não é como nascer num lugar e ser conhecida, mas que respeitam a minha capacidade ética, a minha honestidade e a minha dedicação de trabalho e escolheram ficar comigo e me apoiam até hoje. Então, é uma história que me emociona muito poder trabalhar com o Banco de Alimentos. Nós temos revistas que colocam trabalhos realizados, né? Eu tenho aqui a mostra de participação do SENAR, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, possibilitando que eu fizesse os cursos gratuitamente, com todas as despesas do Sindicato Rural e do SENAR, que eu pudesse oferecer esses cursos de forma gratuita para as pessoas que eram beneficiadas, portanto, carentes do Banco de Alimentos. Então, aqui tem só, por exemplo, ó, processamento de frutas. Como usar aquelas frutas que eu falei e acabar fazendo uma geleia ou um doce em calda ou outros produtos. Como fazer produtos, produção de derivados de leite. O que, que resulta do leite? Iogurte e outros produtos, queijos e tal, tudo isso foi ensinado. Produção de embutidos e defumados. Foi quando eu ganhei do sindicato um porco inteiro. E não podia ser congelado. Então, nós marcamos a hora de começar o curso, tipo 9 horas da manhã, Eles mataram um porco e nos trouxeram para que a gente pudesse cortar, dividir as partes e fazer o que era recomendado com cada pedaço que compõe as carnes que são próprias para cada receita. Bem, então, a história, enfim, é essa. Um banco que existe até hoje, podendo fazer coleta, armazenamento e distribuição qualificada de alimentos para entidades carentes da nossa cidade. Agradeço a oportunidade e agradeço a Deus por não ter, com o poder que algumas pessoas têm, me tirado desse trabalho.
A palavra está à disposição dos colegas. Vereador Egídio. Vereador Marcelo.
Obrigado, presidente. Só para complementar o que disse o colega Egídio e a colega Zuma, nós três signatários desse pedido de participação da doutora Edna, e muito gratos pela sua recepção ao nosso pedido. Obrigado por ter vindo a esta casa para explanar um pouco do seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Conte conosco naquilo que nos couber e que estiver a nossa possibilidade. Conte conosco. Estamos atentos ao seu trabalho e queremos que a senhora possa continuar nessa batalha incessante pelo desenvolvimento social da nossa terra. Tem o nosso respeito, tem nossa admiração. Tenho a certeza que estamos, em tudo aquilo que nos couber, estamos à sua disposição. E obrigado por ter aceito o convite e participar dessa tribuna.
Muito obrigado. Foi um prazer poder falar do trabalho que a gente realiza com a participação de tantos voluntários anônimos, né? E que a gente faz muito pouca divulgação. Mas que certamente somos muito conhecidos, que a gente passa uma vez por mês incomodando pessoas e todas nos fazem doações e o pedido é bem aceito.
Senhor presidente, rapidamente.
Palavra com o vereador Egídio.
Eu entendo que foi importante a vinda aqui da doutora Edna para que pudéssemos então saber o porquê, né, desta mudança. Diremos que um tanto curiosa, né, doutora Edna?
É.
Então, não sabemos por que existia um prédio do Banco de Alimentos e não sabemos por que a senhora hoje tinha um Banco de Alimentos em sua residência. Então, tomamos conhecimento dessa história, né, que nós não tínhamos, não sabíamos, evidente, o que na realidade teria acontecido.
É.
Então, por essa razão, por esse motivo, é que nós entendemos assim de fundamental importância a sua vinda aqui e que queremos parabenizá-la pela sua dedicação, pela sua coragem, acima de tudo, né, de assumir essa causa tão nobre, tão importante, e que atende famílias em condições, em situação de vulnerabilidade social. E que bom que a senhora dê continuidade a esse trabalho tão, tão significativo. Meus cumprimentos, meus parabéns. E resta-nos agora saber que fim será dado aquele prédio que ali está com aqueles equipamentos ainda, né, anexo ao mercado público municipal.
Eu não tenho a menor noção. Eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer, mas assim, a grande lição que eu tirei é de que um trabalho feito de forma séria e ética ainda é valorizado. E que o prefeito, com todo o poder e capacidade, o alcance que ele tinha, não conseguiu passar em cima de um comportamento correto. Então, poder continuar, ter o apoio de Porto Alegre, que mesmo sem espaço de trabalhar, eles sabem que eu não tenho espaço.
Perfeito.
E tudo é claro e transparente. Eles sabem que eu não tenho lugar para trabalhar. E poder ficar com o apoio e respeito de Porto Alegre, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, isso me move, não me tira, né? Então, como é que eu vou decepcionar pessoas que me apoiaram tanto, né?
Perfeito.
Então, quando uma pessoa com todo o poder na mão, né, me tirou dali para poder ficar atuando, e o presidente do Banco de Alimentos de Porto Alegre disse, não, a presidente é a senhora.
Perfeito, mas ninguém lhe tirou do Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos apenas mudou de endereço.
Mudou de lugar,
exatamente.
Muito
obrigado, senhor presidente.
Palavra à disposição da vereadora Zuma.
Obrigada, senhor presidente. É só um questionamento com a doutora Edna. e também lhe agradecendo por estar aqui conosco, fazendo uso da tribuna. Doutora, uns 5 meses atrás, ou pode ser um pouquinho mais, a senhora me procurou e nós conversamos a respeito do município lhe ceder um local para a senhora guardar os alimentos, né? Esse pedido ainda eu convoco os vereadores, quem sabe o presidente da Câmara, para a gente levar esse pedido até o executivo, né? Quem sabe teria ali uma sala maior para a senhora, porque eu vi a sua situação dentro da sua casa, né? Dentro ou senão a senhora casa. Teve apoio ali da Marinha, né? Que lhe cedeu uma sala. Sim, isso. Então, por que não o nosso município, né? Fazer essa parceria novamente com o nosso município. O prefeito Rony é um homem muito sensível à causa, né, social, e eu acredito se levarmos, né, esse pedido até ele, eu acredito que, quem sabe, até ali no CRAS, aqui da Bela Vista, tem tantas salas ali, quem sabe por ali. Porque como a senhora acabou de nos dizer, que o Estado está lhe mandando, né, o Banco de Alimentos, 35 mil, a senhora vai transformar em cesta básica. Então, são muitas as cestas básicas. E aonde a senhora vai deixar todas essas cestas básicas? Até com segurança também, né?
Como eu não tenho lugar, eu vou comprar aos poucos e ir doando para as entidades para evitar de fazer acúmulo, né? Mas, realmente, sem um lugar para trabalhar, eu tenho o armazenamento na sala da minha casa. Pois eu tenho 900 quilos de alimentos em caixas.
Eu vi
de papelão.
A doutora Edna desmontou a sala dela e transformou num depósito de alimentos.
Para entrar na minha casa, tem que passar bem
apertadinho. É amor à causa, né?
Para poder entrar. Como a primeira porta é a sala, para ir da sala para a cozinha e para os quartos, tem que passar por ali e realmente está lotado. Então, eu estou me organizando para poder fazer a doação mais rápido que eu consegui para tirar os alimentos dali. Aí, quando eu comecei a fazer a doação, nós fizemos sábado agora, passado, uma arrecadação de alimentos com a Associação dos Motoqueiros. Aí arrecadamos mais 400 quilos. Eu dei uma parte para eles doarem para as entidades e fiquei com mais 200 quilos que eu somei naqueles que eu tinha em casa. Então, a gente vai, assim, acumulando, né? Mas, assim, estamos nos preparando para fazer a doação e ver como é possível a gente tirar os alimentos dali para que eles cheguem o mais rápido das famílias que precisam, que é uma fase também muito, muito difícil, né? É um período bastante especial, né? Esse momento que estamos vivendo. Quantas pessoas perderam o emprego, né? Ou tiveram doenças na família e passaram por momentos que são extremamente sérios e difíceis.
Muito, muito obrigada. E sabemos, né, doutora, que fome tem pressa. Não podemos esperar.
Ah, é.
Né? Obrigada, obrigada pela sua presença. Obrigada a parceria aí do vereador Marcelo Lemos, vereador Egídio, de estarmos juntos aí nessa tribuna livre.
Em nome da Câmara de Vereadores, doutora Edna, gostaria de lhe parabenizar por esse trabalho de formiguinha, né? Isso é um trabalho de formiguinha.
Formiguinha.
É, mas é um trabalho essencial. E vocês não sabem, mas a doutora Edna foi minha colega no antigo Centro Médico da Rua 13 de Maio, esquina Monte Caseiros.
Exatamente. Só não conte a época, a
não,
data.
Não, não vou contar. Isso aí depõe contra nós. É, então eu conheço a Edna, sei do trabalho dela e sei da pessoa que ela é. Né? Tenho certeza, Edna, que o reconhecimento é sempre uma consequência. Né? E não importa tanto agora o que aconteceu antes. O interesse é que tu tivesse força para continuar e para manter esse trabalho maravilhoso. Tá? E nós estamos aqui para te ajudar. Tá? É. Nós estamos preocupados, né, com a situação de miséria de pessoas dessa cidade. Exatamente. A necessidade de emprego. E não somos uma cidade excelente, também não somos uma cidade ruim. O trabalho está sendo feito, tá? Está sendo feito. A mudança, ela tem que acontecer aos poucos e de dentro para fora, né? De dentro da gente para fora. Gostaria de fazer uma pausa para documentarmos a sua presença em fotos. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade e o respeito de todos. Muito obrigada.
Presidente, vou manter aqui. Eu quero só fazer um questionamento.
Pois não.
Nós temos um requerimento na Comissão de Serviços Municipais para fazer o mesmo trabalho que está sendo feito aqui nesse momento. E até mesmo como presidente da comissão, entendo, né, de que já foi suprido o requerimento da comissão, porque o assunto é o mesmo, as informações são as mesmas, né, se torna vago a proposição da comissão. Eu pergunto especialmente também aos vereadores que compõem a comissão de serviço se há necessidade de manter o convite para que sejam explanadas as mesmas informações que já foram realizadas. É o mesmo requerimento. Então, é o requerimento de plenário e o da comissão. O efeito é esse que está sendo feito aqui, vereadora Gil. Pergunto, inclusive, a Vossa Excelência, que é o proponente.
Esse reencaminhamento teve a iniciativa do vereador Marcelo Lemos. Eu assinei com ele e a vereadora Zuma esse pedido para a vinda aqui da doutora Edna. Eu retirei aquele requerimento de parte do meu gabinete e assinei esta proposta do vereador Marcelo Lemos.
E essa do plenário?
Do plenário.
Então o outro não...
É que o outro consta. Eu teria retirado.
Aqui a assessoria informa que não há pedido de retirar. Tá bom, satisfeito, presidente. Não há mais a informação na comissão na segunda-feira. Obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Faremos a pausa, então, para documentar e fotografia a presença da doutora Edna nesse plenário. Retornando aos trabalhos.
Senhor presidente, eu gostaria de, no retorno das atividades, gostaria de usar a palavra.
A palavra está com o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem. Senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham pelas redes sociais, eu quero trazer duas informações, uma boa e a outra não boa. Bom, vamos começar pela notícia triste e refiro-me ao falecimento de um ex-vereador, Dirceu Oliveira de Jesus, que teve passagem para esta casa, foi vereador pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e veio de São Francisco de Assis para Uruguaiana como agrimensor do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. Só gostaria de ter a atenção dos senhores vereadores e das pessoas que participam nesta manhã aqui, vereador Azuma, obrigado pela sua atenção. E dizer que Dirceu Oliveira de Jesus foi radialista, começou suas atividades na Rádio Charrua, teve passagem pela Rádio São Miguel, pela Rádio Líder, e foi apresentador do programa Quando os Povos Cantam, na RBS-TV, programa tradicionalista. Então, nesse momento, quero enviar ao Júnior e ao Bruno, seus filhos, à família do Dirceu Oliveira de Jesus, minhas sinceras condolências pelo falecimento desse homem que deixou sua história como profissional, como agrimensor e como comunicador e como vereador desta casa. A notícia boa que temos é que a escola HB já está com a luz ligada. Presumo eu porque, a partir das 8 horas desta manhã, foi cumprido o prazo determinado para que, durante num período de 24 horas, a empresa RGE conectasse os cabos e então, vereador Clemente, amém Jesus, 2 anos depois, retomada a energia elétrica na escola Hermeto Pinto Bermudes, em Uruguaiana. Então, essa é a notícia boa que temos. Os trabalhos começaram 8 horas esta manhã, possivelmente já esteja aquele educandário com energia elétrica. Essa é a notícia boa que temos, senhor presidente. Começou às 8 e vai até às 13h30. Então, o vereador Clemente me assessora aqui, dizendo que esse trabalho iniciou, é um longo trabalho de conexão dos cabos, né? Mas que a partir das 13h30 já haverá essa condição. Mas vamos comemorar, né? esse longo trabalho que envolveu Câmara Municipal de Vereadores, todos os segmentos de Uruguaiana preocuparam-se e ora vê-se aí concretizado aquilo que parecia estar muito distante do nosso alcance, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Egídio Carvalho. Continuamos os trabalhos, então.
Apenas para colaborar, senhor presidente, em relação ao falecimento do nosso colega Dirceu Oliveira, o velório está ocorrendo na sala 2 da Ângelos e o cortejo sairá às 15 horas. Quem quiser prestar as últimas homenagens. Matérias e expedientes serão encaminhados às comissões técnicas da casa. Balancete número 3, protocolo 260/2022/LEGE, Poder Legislativo, referente ao balancete do mês de janeiro de 2022. Duas pastas contendo 428 páginas. Justificativa de ausência, protocolo 262/2022/LEGE, vereadora Márcia Fumagalli. Justificativa de ausência, número 24/2022, protocolo 266/2022, vereador Marcelo Lemos. Justificativa de ausência, número 25, protocolo 267/2022/LEGE, vereador Zácaro. Correspondências recebidas a diversos. Ofício número 34, protocolo 257-BRK, encaminha a resposta ao ofício número 156/2022/LEGE. Ofício número 35, protocolo número 258/2022/LEGE, empresa BRK encaminha a resposta ao ofício número 190/2022/LEGE, sobre contrato número 160/2011. E-mail número 2, protocolo número 259/2022/LEGE, Secretaria de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros Militar encaminha, gerenciamento de resposta número 024/2022-GCG/CBMRS, protocolo SSP número 21645/0001, Lei de Acesso à Informação. Correspondências recebidas executivo, ofício número 33, protocolo 256/2022/LEGE. Executivo Municipal encaminha a resposta aos requerimentos número 13, 19 e 48/2022, indicação número 10/2022. Correspondências expedidas ao executivo, expedidos ofício número 6873/2022 e os autógrafos 28 e 34. Correspondências expedidas a diversos, expedidos o ofício 49/2022 da Comissão de Serviços Municipais. Expedidos os ofícios 202/209/2022. Vencida a ordem do dia, senhor presidente.
Vencida a ordem do dia, passamos ao período das comunicações. Primeiro inscrito é o vereador José Clemente.
Mais uma vez, muito bom dia a todos. Senhor presidente, vereador Paulo Cleno Bing, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Abordado já aqui agora há pouco, mas nós vamos falar da questão que envolve a Escola Estadual de Educação Hermeto José Pinto Bermudes, lá na rua Doutor Maia, no bairro Cidade Nova, que há um bom tempo está sem energia elétrica e hoje nós temos a informação, depois de conversarmos, eu conversei ontem ainda com o diretor regional aqui da RGE, supervisor regional, o Thiago, que nos informava que na sexta-feira a RGE recebeu a documentação da Coordenadoria de Obras do município, do projeto que estava em tramitação, aquele que ligava um fio, não ligava um fio, que tiveram por aqui, e é objeto também da Câmara de Vereadores o trabalho. Nós envolvemos o Ministério Público, que esteve aqui, nos informando todos os procedimentos que foram adotados. O Governo do Estado foi acionado, Secretaria de Educação, que nunca botou os pés aqui, para dar informação do que nós pedimos. A Coordenadoria de Obras, que também esteve aqui, dando informações. E a comunidade que nos cobra como vereadores aqui, e todos estão inclusos nisso, providências, porque a comunidade escolar que é atendida ali mesmo numa escola estadual é comunidade de Uruguaiana. São adolescentes, crianças, público de Uruguaiana. E quando me vem um recado dizer que o vereador Clemente não pode entrar nas escolas para fazer fiscalização,
Pois eu vou lhe dizer bem claro para o senhor, eu vou entrar onde eu tiver que entrar, aqui no município de Uruguaiana, onde a lei me faculta e a minha condição de vereador, de fiscal, daquilo que é próprio do Poder Executivo, e mesmo sendo uma escola estadual, ela atende comunidade e público de Uruguaiana. Nos cabe, sim, fiscalizar esses absurdos que são feitos com a nossa população. E se tratando de criança, de relatos de educadores que querem calar a boca deles, não vão calar, porque tem nós aqui como vereadores para fazer isso, né, de que queriam, inclusive, dar aula embaixo de uma árvore que tem lá, pela iluminação e a claridade natural, ser melhor do que estar dentro de uma sala de aula, vereador Marcelo, não vai nos deixar de cumprir o nosso papel como vereador. Eu vou entrar, vou repetir aqui, nós vamos entrar, eu especialmente, né, vou entrar aonde eu entender que devo entrar, dentro da legalidade, para fazer fiscalização. Porque nós não vamos admitir, principalmente, que crianças estejam à mercê da boa vontade e que alguma coisa caia do céu. Faz mais de 14 meses que nós vemos falando em energia elétrica nessa escola. E hoje, graças a Deus, nós recebemos a informação. A RGE já está lá, nós temos fotos disso aí, que nos enviaram agora, mostrando a execução do trabalho. E temos, sim, que aí, né, falar do empenho daqueles que buscaram essa solução. E aqui está a Casa Legislativa, disse ontem isso aqui, na nossa reunião que tivemos à noite da Comissão de Serviços Municipais em relação ao comércio e à proposta de abertura às 24 horas. A Casa do Povo promove os debates e também promove a defesa daquilo que é pertinente ao interesse público. Isso é premissa da administração pública. O alicerce é o interesse público. E nós temos dever, obrigação, eu não estou prestando aqui favor para ninguém. Eu estou cumprindo o papel do parlamentar municipal que foi delegado pelo povo, como diz a Constituição, aqueles que nos colocaram aqui. Aí se eu vou agradar alguém, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para cumprir o papel, vou reiterar, e fazer com que as coisas sejam noticiadas, tomar providências e cobrar das autoridades. A gente tem é que prestar contas para a sociedade, é isso que nós temos que fazer. E estamos aqui prestando contas. Agora, se alguém tem medo de falar, de mim podem falar, desde que sendo verdade, não há problema nenhum. Agora, vamos seguir defendendo, não só a educação, defendendo a nossa comunidade, mas essa questão específica da escola Hermeto Bermudes já tinha passado do seu limite. Para tanto, que bom, senhoras e senhores vereadores, excepcional notícia, tomara que nem um fio de problema de novo, né? E tenhamos aí a energia reestabelecida. E aí teremos as plenas condições para educar as nossas crianças, nossos jovens, e atender os educadores, os funcionários que quiseram botar uma mordaça neles. Grande abraço, que Deus nos proteja sempre. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. A palavra está à disposição do vereador Celso Duarte.
Novamente, muito bom dia a todos. Também ao público que nos acompanha aqui no plenário e pela live. Serei muito breve hoje na minha manifestação aqui no período de comunicações, só para também deixarmos registrado nesta casa, deixarmos registrado uma outra ótima notícia que temos, né, de algo que a gente vem batalhando aqui, diversos vereadores, assim como na questão da iluminação do HB, muitos se envolveram ao longo dos últimos meses. Um outro problema que já está se transformando num caos aqui em Uruguaiana, que é a emissão da carteira de identidade. Inclusive, pelo nosso gabinete, fizemos requerimentos encaminhados ao IGP, tanto de pedido de mais estrutura para o IGP, como de informações a esse órgão sobre como que poderíamos intensificar a emissão das carteiras de identidade aqui em Uruguaiana. E, então, compartilhamos aqui também, nesta casa, a notícia que tivemos de ontem, a confirmação por parte do assessor parlamentar do deputado estadual Frederico Antunes, o Regis Lima, em reunião com o prefeito municipal Rony Melo, de que teremos um mutirão para a emissão da carteira de identidade, para a confecção da carteira de identidade, entre os dias 16 e 20 de maio, aqui em Uruguaiana, ali na Biblioteca Pública Municipal. Então, serão 5 dias com a possibilidade de encaminhamento de 80 documentos, 80 atendimentos por dia. Então, poderá se reduzir essa demanda que está reprimida aí em torno de 400 encaminhamentos de carteira de identidade. Uma boa notícia, mas igual esperamos mais do IGP para que esse problema realmente se solucione e a gente não tenha que realizar outros mutirões em breve. Esse é o meu registro. Gostaria também de deixar aqui o nosso abraço ao pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ontem estivemos lá na reabertura do restaurante popular, acompanhado de vários vereadores desta casa também, prestigiando esse momento importante pós-pandemia. Já estamos saindo da pandemia e a reabertura do restaurante popular é um marco desse momento também, em que podemos atender aquelas pessoas que mais precisam com a alimentação, fornecendo aí até 250 refeições diárias para as pessoas cadastradas, aquelas que se enquadram no cadastro social da Secretaria Municipal. Nosso abraço a todos e o meu reconhecimento também aos colegas que ontem participaram aqui da audiência pública, especial o vereador José Clemente, que conduziu brilhantemente os trabalhos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 19ª reunião ordinária na Câmara de Vereadores de Uruguaiana.